Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, eu sou Eduardo Brandão e vocês estão ouvindo Mesa Redonda Nos Santos. Hoje o assunto vai ser virada cultural alternativa. Para compor a mesa, temos aqui a rapper Pamela Carvalho, mais conhecida como Pamelosa. Pamela, boa noite.
Boa noite.
Também temos as produtoras culturais Marcela Matos, que é jornalista e participa do coletivo Familiar Clandestina. Marcela, boa noite.
Boa noite.
E Francilene Gazola, psicóloga e presidente da Cooperativa de Costura Afro-Brasileira. Franciela, boa noite.
Boa noite.
Bom, vamos começar aqui hoje sobre o último balanço. Ah, desculpa, gente. Compondo a mesa ainda, temos Natasha, nossa repórter de mesa do programa.
Boa noite.
Boa noite. Começar aqui, fazer um balanço desse último evento que aconteceu na fim de semana passado, que foi a Virada Cultural Alternativa. Foi uma iniciativa do Futuro África, em parceria com o coletivo Família Clandestina, coletivo Action e Centro de Estudantes de Santos, o SES. E tem o intuito de reunir, em um final de semana, que já reuniu, alguns dos principais eventos culturais que vem destacando a juventude do Caiçara. Além do que aconteceu esse fim de semana, Marcela, vão ter mais dois encontros, é isso mesmo? Os encontros de filmes, não é isso? Dia 17 e 21 de novembro? Não,
então, isso é uma parte da programação, que é o ciclo de filmes de história que está acontecendo no Centro dos Estudantes, que ainda tem mais três filmes, se não me engano. Aí é a programação deles, né? Que entrou na Virada Alternativa também, mas é uma programação separada. Aí, quem quiser saber, pode ver no blog do SES.org.
Correto. E teve um balanço? O que aconteceu nesse fim de semana? Teve um balanço, um consenso geral, Franciele, desse fim de semana, como foi esse encontro?
O Tituba não participou desse final de semana, mas o fim de semana começou com uma discotecagem de reggae no Mercado Municipal de Santos, que foi feito pelo coletivo Action, e à noite teve a Esposine, que foi lá na Casa de Família, que teve o lançamento do fanzine Descolos Relapsos, feito pelo Marcos Ozzi. E teve também show da banda Chiapas Livre, que acabou de lançar o CD. E pela gravadora Mad Palmo, foi o primeiro lançamento. A gravadora é um selo que eles fizeram, que está ligado ao coletivo Família Clandestina. E por isso todos os produtos são à venda na Casa de Família também. E é com o objetivo de lançar toda essa produção cultural que está rolando aí na região.
Ótimo. E nesse fim de semana também teve a participação da Pamela. Ela cantou nesse fim de semana, é isso mesmo, Pamela? Como que foi? Como você resumiu um pouco como que foi essa experiência aí pra gente?
Então, eu já cantei em um Futuro África que teve no mesmo local, no Net Bar, né? E nesse final de semana, agora dia 25, foi no domingo, eu fui convidada novamente, né? Junto com outras pessoas, a Ingrid, que também faz um rap aqui em Santos. E pra gente que canta, ela é bacana, porque o Futuro África ajuda a divulgar nosso trabalho, né? Abre portas para outras atividades também, que você acaba conhecendo outras pessoas lá. E mostra também pro pessoal que acaba indo outras formas da música, né? O pessoal que faz o dub, o outro que faz o reggae, que acaba misturando com o dub, mistura com rap, né? É uma coisa bem bacana, assim.
Ótimo. Isso falar com a Franciele aqui, embora não tenha participado desse último evento nesse fim de semana, mas ela pode dar opinião sobre as ações ou políticas públicas de cultura. Essa alternativa desse fim de semana foi realmente isso, dar uma sacudida no cenário e buscar uma alternativa aí ao padrão tradicional. O que você acha que pode somar isso? O que pode ser feito para somar esses últimos movimentos sociais?
Na verdade, se esses movimentos estão acontecendo, é porque, primeiro, que o pessoal que faz cultura alternativa está se conhecendo, está havendo uma integração, né? E, na verdade, esse seria o papel da própria política pública. A política pública deveria servir para fomentar vários eventos desse tipo, e hoje eles acontecem sem a participação, sem o apoio, fomento público, né? Mas acho que principalmente tem uma movimentação dos artistas, dos produtores, dos atores locais, e tem uma demanda para isso, né? Então, há muito tempo, aqui em Santos, não há espaços culturais alternativos que conseguem se manter no ar, funcionando e tal. Então, acho que esse evento ele reflete um pouco mais a unidade que está acontecendo, e, na verdade, ele está paralelo a vários outros fenômenos. Por exemplo, vai ter Conferência Nacional de Cultura, tanto quanto de comunicação nesse ano, então isso mobiliza os outros atores sociais. Em São Vicente, também, no final de semana passado, teve o primeiro encontro de cultura aqui. Então, aqui na Baixada, na verdade, está tendo uma movimentação intensa no setor cultural, né? O que não há ainda é a possibilidade das pessoas que trabalham com cultura conseguir viver decentemente, né? Uma política mais séria nesse sentido, ela está começando a ser construída, né? Os primeiros passos estão sendo dados principalmente pelos sujeitos da cultura. Agora falta o poder público encampar isso com mais seriedade, conseguir verba, né? Faltam uma série de mudanças ainda, mas a gente está vendo uma movimentação importante.
E falando em como sobreviver de cultura, acho que a Pâmela pode dar um relato sobre isso, que é complicado, né, Pâmela?
Olha, na verdade, para sobreviver eu não dependo da cultura, né? É uma coisa que eu faço porque eu gosto e tal, mas não tem, assim, no momento, como você está largando tudo e vivendo só disso. Porque, como ela mesma estava falando, o governo não dá uma ajuda uma estrutura e nem ajuda financeira para o pessoal fazer os eventos, né? Uhum. Quando tem evento bacana na cidade, às vezes o governo também e a comunicação não consegue divulgar de uma forma que abranja todo mundo, né? Às vezes, uhum. Você fica sabendo, às vezes, das coisas legais da cidade graças à internet, né? Que é um boca a boca virtual, né?
Eu gostaria de perguntar para a Marcela, foi citado que o Estado tem um papel importante no fomento cultural, mas é um papel só do Estado esse fomento ou depende também das ações individuais como vocês estão desenvolvendo? Ou é uma parcela entre os dois? Existe um meio termo nesse sentido ou não?
Tem o papel do Estado e tem a disposição pessoal de cada um, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O papel do Estado é ajudar a suprir essa demanda, né? Porque tá lá na Constituição, cultura, né? Direito, não só do Estado, né? Do Estado, governo federal, municipal, em manter essa cultura acontecendo. Mas é como já foi falado, né? Mesmo a gente lá na Casa de Família, ninguém vive de cultura. A gente criou o centro, mas assim, todo mundo que mora lá tem outra vida, tem outros subsídios, né? Para se manter financeiramente, que não depende da casa. Assim, a casa mal mantém a casa.
Bom, aproveitando que a Marcela está com a palavra, eu queria que você explicasse, que também é uma dúvida dos ouvintes, o que é cultura alternativa, né?
Ixi, mas daí é muito amplo, né?
Não, explicar, faz um resuminho só.
Explicar isso.
Só para deixar o pessoal.
Sei lá, primeiro tem que pensar o que é cultura, né? Cultura, no meu entendimento, é tudo, né, que a gente... Tudo que o ser humano é capaz de desenvolver dentro das comunidades que ele vive. Cultura alternativa seria a que está indo na contramão da grande mídia, da grande massa, né? Seria a cultura que acontece independente da moda e de todo o mercado capitalista.
E o surgimento da casa, Marcela, como foi?
A gente mora em 4 pessoas lá, tem mais uns 3 que estão sempre por lá, que não moram, e todos sempre foram envolvidos com cultura, eu, o Gabriel, que toca em várias bandas, a gente sempre produziu show em Santos, sempre fez evento, e a gente sentia essa carência de espaço para realizar coisa na cidade. E a gente percebeu que, de repente, dava para organizar dentro da própria casa. A gente só tentou fazer algumas adaptações. Claro que é um espaço pequeno, não é gigante, assim. Então, cabe sempre poucas pessoas. O que acaba sendo uma proposta legal dentro do que a gente quer também. Que não é para ser balada mesmo. É para ser eventos diferenciados mesmo. Com o intuito de reunir mesmo um pessoal interessado nas mesmas coisas. Não é só festa que rola, teve um curso de filosofia que finalizou nesse fim de semana, na Virada Alternativa. Foram 4 aulas com a professora Kátia Ardanui. Foi bem legal, assim, todo mundo que participou aproveitou bastante. A gente já está pensando num outro módulo. Teve oficina de horta na casa, teve... enfim, várias coisas diferentes. Cineclube, e a gente está aberto a qualquer tipo de iniciativa cultural. O espaço é múltiplo.
Ótimo. A Franciele também está, Franciele também está à frente de um movimento de cultura negra. Tem como explicar um pouco, e também o surgimento dessa iniciativa, quais as principais ações? Um resumo um pouco interessante sobre isso.
Então, na verdade, eu faço parte da Tituba, que é uma cooperativa chamada de costura, né? Mas a gente chama de cultura afro-brasileira. Então, ela veio de um projeto financiado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. É uma cooperativa voltada para mulheres, com o objetivo de geração de renda, inclusão social e diminuição da desigualdade entre homens e mulheres. Então, tem uma perspectiva feminista e que valoriza a cultura, porque as mulheres negras, especialmente, né, tem um outro problema, que é o da identidade da mulher negra. Então, a gente produz roupa, mas como a Casa de Família faz festa, faz curso de filosofia, faz oficina de gastronomia, da mesma forma, a gente entende cultura de uma maneira ampla. Então, a gente não faz só roupa, né? A gente faz várias oficinas, debates de gênero, debate racial, debate aborto, participa de outros eventos relacionados, por exemplo, ao 8 de março, e organiza atividades culturais. Então, a miscelânea, o objetivo da miscelânea foi reunir vários grupos que já fazem cultura em Santos, mas estão mais voltados para a questão das culturas populares, que a gente diz. Então, que trabalham com coco, com bigada, com maracatu, com maculelê e tal. Então, a gente reuniu aqui da Baixada, grupo de São Vicente, que é o Capoeira, do Guarujá, grupo aqui de Santos também. E passamos 12 horas no Mercado Municipal esse ano, mas é a nossa segunda edição. A gente teve também no Clube Atlético em 2007. Reunindo mais de 400 pessoas para ter uma vivência da cultura afro, né? Então foi desde do hip hop até até manifestações mais tradicionais como a umbigada. Então é uma iniciativa anual, que esse ano inclusive teve o apoio da Petrobras, mas a gente já tocou por iniciativa própria, porque a gente não acha que também que tem que ficar dependendo ou vinculado a qualquer patrocínio, né? Agora, claro que isso é importante e amplia, né? Porque a gente conseguiu ampliar o público. Então essa vivência da cultura afro ficou mais acessível, digamos assim, a mais gente. Então a gente fez desde a gastronomia, uma série de coisas. E a gente entende que a cultura tem que acontecer com inúmeros parceiros. Então, por isso que a gente sauda bastante a iniciativa da Casa de Família. A gente está por lá também direto. E das outras companheiras que fazem cultura afro, né?
Gostaria de voltar para a Pamela. A discussão de falta de espaço foi comentada aqui pela Marcela, também pela Franciele. Para a cultura tradicional, para a manifestação de artística consagrada, já é complicado um espaço público. E para a cultura iniciante, para o pessoal, artistas que estão começando, essa falta de espaço é um pouco maior, né?
Olha, acho que depende, né? Por exemplo, essas festas futuráficas, o pessoal da clandestina, acaba ajudando, então fica uma coisa mais regional, uma coisa mais bairrista, né? O pessoal que tem na televisão, já que está com uma fama, tem mais facilidade, mas eles têm algumas dificuldades, porque eles têm amarras, né? Tem contrato. Então, a gente que é artista, que está na rua ainda, tem um pouco mais de liberdade, né? E não fica preso a nada.
Pode expressar suas ideias, né? Com tranquilidade. Vontade,
com tranquilidade. Sem ficar pensando, não posso falar aquilo, eu tenho que vestir isso, eu tenho que fazer aquilo. E o pessoal mesmo que faz as atividades, eles têm uma conexão entre eles, né? Que promovem os eventos. Passa um para o outro, olha, tem um pessoal legal que você apresentou aqui, tal, passa o contato para o outro, assim, vai indo, né? Vai formando um elo, né? E vai divulgando e vai expandindo pela região, para fora da cidade, do estado, e assim vai, né?
Natasha, bom, aproveitando que a Pamela já estava falando sobre as dificuldades, Fran, eu queria saber de vocês quais as dificuldades que vocês têm enfrentado lá e o que pode melhorar, quais são as ajudas,
Eu acho que bem legal o que a Pamela falou. Primeiro, porque quando você está falando em cultura alternativa, você está falando de valores alternativos, né? Porque a mídia coloca personalidades, digamos assim, pouquíssimas, raríssimas, e o culto é isso. Então, milhares de pessoas vendo show de uma, quando, na verdade, tem um monte de artistas que podiam estar circulando, podiam estar na periferia também, porque esse modelo de cultura vigente, né, é só no centro, em alguns espaços específicos. Então, a Tituba, na verdade, a ideia é produzir isso, descentralizado e com participação do pessoal da periferia. A grande dificuldade é como é que você vai viver disso, porque pra gente cultura é geração de renda, né? Então, hoje, a gente não tem mercado pra isso e aí nós precisamos de apoio técnico. Por exemplo, nós fomos pra incubadora de cooperativas da prefeitura, não conseguimos apoio. Sebrae, não conseguimos apoio. Todas essas instituições cuja propaganda é de fomento, né, elas têm um custo que a gente que tá na ponta, né, na outra ponta, que é de que não tem recurso nenhum, não consegue alcançar ainda, né? Recentemente, depois de 4 anos de cooperativa, nós participamos de um edital do MINC, né, do Ministério da Cultura. Tivemos mês passado lá no Amapá, no evento do Equinós, que era um evento cultural, numa comunidade quilombola, que para a gente é muito importante, porque são negros, têm a cultura afro na veia e também precisam de geração de renda, né? Eles estão lá no meio da floresta, a gente trabalha com pigmento natural, então tem tudo a ver isso. Agora, nós não conseguimos fazer essa ponte, porque a gente não tem nenhuma estrutura para tanto. Então, ou a gente conta com redes locais, que foi o que a Pâmela colocou, ou a gente não avança. Mas tem várias coisas que, por exemplo, para você conseguir fazer com que 10, 15 mulheres sobrevivam, você tem que vender muito produto. E aí nem sempre nós temos nem divulgação local, quanto mais fora daqui, né? Isso sem falar no apoio técnico, que a própria universidade, por exemplo, podia ser uma parceira nossa, mas a gente ainda não tem essa relação próxima, ainda tem um distanciamento das grandes instâncias, digamos assim, de apoio técnico e financeiro, né?
O Cué, a gente vai um pequeno intervalo agora, na volta a gente retorna com redes sociais e redes de cooperações em cultura. Até mais.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Uhum. Estamos de volta e comprometidos a falar sobre redes sociais e redes de articulações para o fomento de cultura. Vou chamar novamente a Marcela aqui para comentar sobre isso, que em Santos ela articula essa frente da Casa Família Alternativa. Precisa de citar qual a importância das redes, já foi citada aqui anteriormente, da união de redes para o fomento de cultura, e qual o cenário hoje em Santos, na nossa região? Existe está se criando um cenário, está se criando uma articulação em redes ou ainda é um embrião?
A formação de redes é fundamental para desenvolver a cultura na cidade, né? Porque cada pequeno núcleo tem sua cultura específica e só a gente juntando tudo isso que a gente faz alguma coisa legal de verdade. Em Santos, isso sempre foi muito forte, assim. De 10 anos para cá, teve muitos altos e baixos nesse campo da cultura na cidade. Atualmente, eu acho que a gente passou por um longo período de desagregação e agora a gente tá juntando assim, os produtores culturais, a gente, o pessoal do Futura África, do Action, tá começando a conversar mais, vendo as coisas em parceria, até de não coincidir uma agenda com a outra. Isso é muito legal, assim, uma coisa de todo mundo ir caminhando junto.
Ótimo. Está para acontecer nesse semestre ou nos próximos meses a Conferência de Cultura. E como que anda a articulação na Baixada? Existe algum passo sendo tomado? Uma cidade já tomou a dianteira? Em Franciele, existe alguma...
Na verdade, teve, final de semana passado, um encontro para discutir cultura em São Vicente. E, antes disso, teve um evento ali no Guarani, que, inclusive, a Pâmela participou, que foi a criação do Fórum da Baixada Santista de Cultura. Né? Na verdade, o que a gente pôde perceber nesses eventos, eu tive no de São Vicente, a Pâmela no do Guarani, acho que ela pode falar melhor do daqui, mas o de lá é que tinham cerca de 40 pessoas. Né? Então, esse é um número pequeno. Na verdade, houve pouca integração da própria comunidade mesmo. Então, tinha poucos jovens... poucos artistas locais, né? Você vê ali várias pessoas que eu encontro em São Vicente que fazem cultura não estavam presentes lá, e da mesma forma vereadores também, né? Apareceram alguns para as mesas, mas no debate mesmo você vê que fica pouco essa expressão. Só queria falar mais uma coisa em relação a isso, que no plano nacional tem algumas mudanças que acho que vale a pena a gente considerar. Uma é o próprio Ministério da Cultura, acho que deu passos importantes, fez encontros, tanto de culturas populares, conferência de cultura, está indo para a segunda conferência. Tem uma preocupação, eu acho, que em restaurar a cultura como direito, como política pública. Junto com o fato de na globalização, no mundo globalizado, a cultura aparecer como um mercado novo, né? Então está nessa contradição de direito ou de mercadoria, né? E aí o que a gente viu, pelo menos no fórum aqui da Baixada, é que os grandes representantes da cultura, né, e muito esvaziado, digamos assim, e não os fazedores de cultura locais, é que estavam nesse fórum. A gente nem ficou sabendo de última hora quando soube, né? Não sei nem se a Marcela soube disso. Então esvazia a gente que está aqui fazendo cultura numa ponta e quem quer se apropriar disso e dos recursos que vêm para isso na outra.
É justamente o que você comenta. No Fórum Metropolitano de Cultura, que aconteceu em agosto, era visível só a participação de políticos ou de produtores culturais consagrados. E é isso que eu gostaria de perguntar para a Pamela. Você, como uma artista iniciante, numa arte ainda que no Brasil ainda sofre um certo preconceito, e foi lá para se mostrar, para se exibir, mostrar seu talento, chegou lá e viu só aquele velho discurso de ações burocráticas e nada de concreto. Qual a sensação? Você sentiu que esse fórum teve um avanço ou apenas patinou na lama?
Não, eu acho que o fórum, ele, apesar de estar, como ela falou, na mesa, tá só representantes do governo e o pessoal que faz a parte burocrática e não faz a cultura, estavam presentes sim. Mas eu acho que é o seguinte, a inserção do pessoal, mesmo no público ali, para ver o que está acontecendo e para palpitar, é legal. Eles não divulgam isso, né? Nesse esquema de que está acontecendo, nessas prévias antes do fórum, da conferência cultural, também teve na semana, acho que foi na semana retrasada, se não me engano, um seminário de cibercultura, viu, Gilberto Gil, né? Foi no meio da semana, entendeu? Acho que era das 9 da manhã às 6 da tarde, entendeu? Tinha 40 pessoas, foi super legal o debate. Tinha acesso na internet, dava para assistir pela internet, foi muito pouco divulgado. Eu fiquei sabendo através de um amigo, né? Então, assim, as pessoas também que fazem cultura, às vezes elas ficam com medo de participar dessas coisas porque elas acham que não fazem parte daquilo. Né? Elas se veem em uma outra ponta, entendeu? Elas não acham que ela pode ir ali dar um palpite, porque eles colocam... ou não sabe, né? Então, assim, que nem divulgou na imprensa, mas tá lá, tem que ter convite. Chega lá na porta, o convite é só pra você entrar, entendeu? Eu acho que tá gerando uma coisa legal na cidade, tá bacana, mas tá faltando divulgação, então vai dificultar pro artista, né? Teve também o Curta Santos, que estava englobalizado e tal, né? Mas acho que devagarinho vai caminhando. Só que a gente também não pode ficar ali parado, olhando, vendo as coisas passarem, né? Então, eu como faço o música, procuro comunicar com o pessoal. Gente, ó, vai ter. O pessoal do Futuráfico avisa, o pessoal da Clandestina também avisa. Vai se comunicando, né?
Bom, e Marcela, para participar dos eventos da Casa de Família, como faz?
Fica ligado na programação, que tá toda disponível lá no blog, casadefamilia241.blogspot.com. Mas se colocar lá no Google, Casa de Família 241, encontra, tem Twitter, tem Orkut, tem Fotolog, tem todas essas redes aí, tem MySpace também. E tem uma programação já com todos os fins de semana, tem alguma coisa até o fim de dezembro. Então fica ligado lá e confere. E nessa sexta-feira tem a bicicletada, né? Que tem toda a última sexta-feira do mês. Concentração às 6 horas na Cadeia Velha, saída às 7. O percurso é definido na hora por quem estiver presente. Ainda tem pouca gente participando, mas a bicicletada acontece em 300 cidades do mundo. Então, mesmo que a gente esteja em uma pessoa lá só, a gente não está sozinho, porque tem um monte de gente no mundo fazendo a mesma coisa no mesmo horário. E a gente está indo lá. Quem quiser... E com a gente.
E o Tituba, como é que faz para participar?
Na verdade, a gente tem uma sala, né, doada, concedida pelos companheiros do Sindipetro, que é aqui na Conselheiro Nébias, então pode conhecer lá, pode entrar em contato também pelo 3014-0706, que é o nosso telefone. E tem o site, que é o titubamodaafro.blogspot.com. Aí no site você... Está atualizado. Aqui em Santos a gente ainda não expõe, né? Então é mais em visitas, mas em São Paulo todo ano nós estamos na Feira Preta, que é uma feira grande que acontece em dezembro, e uma vez por mês numa feira que também tem em Pinheiros, relacionado à questão ambiental, né?
Pamela, e você, como a gente pode ter acesso à sua produção, quem pode querer ouvir um pouco da sua arte, como a gente pode fazer?
Então, o pessoal que quiser ouvir é no MySpace, né? www.myspace.com/pamelosa. E se jogar no Google também, Pamelosa, vai aparecer lá o MySpace, vai aparecer o palco principal, vai aparecer no YouTube também, Pamelosa, Twitter, todos esses meios de comunicação. Hein?
Marcela, o que estamos programados aí para os próximos dias, os próximos meses? Existe algum evento?
Então, tem a bicicletada que eu falei. No sábado tem a festa do Saci, Dia das Bruxas. Também está imperdível, que é uma exposição da Rafa e do Bonfim. A casa vai estar toda decorada. É só chegar a partir das 8 horas, convites a R$7. No dia 7 tem Maurão, da Biquila, junto com Absorto Estupefacto. Vai ser também um show muito legal. Dia 14 tem Mustard and Custard, que é um projeto do Cadu Abecassis, guitarrista da Malu Magalhães, junto com o Peter, um projeto que eles estão fazendo de blues, assim, bem interessante também. E dia 21 tem Esquadrão do Preto Velho, que é uma banda daqui do pessoal de Santos. Dia 5 tem Projeto Vapa. Tem que ficar ligado lá no blog, que tem bastante coisa.
Ótimo. Sempre tem atualidade lá. O pessoal sempre tá postando novidades.
Tá tudo atualizado lá. Pode entrar que tá tudo lá.
Ótimo.
Orkut também.
Vocês citaram muito de ferramentas de internet para a forma de comunicação. E realmente é o maior fenômeno de comunicação para agregar valores à cultura regional. É isso mesmo?
É, com certeza. Acho que é uma mídia que a gente consegue acessar. Acho que esse é o principal diferencial, né? E graças a isso a gente tem tido contato. Por exemplo, na Tituba, a gente foi parar com material em Londrina, em Salvador, Rio de Janeiro, né? E bastante coisa que a gente faz tem a ver também com figurino, para show, pela parte artística, que é uma das preocupações da Tituba. Então, vários lugares do Brasil nos conhecem através do blog. Acho que isso facilita muito a nossa vida, como a de todo mundo que está aqui, né? Se não fosse a internet livre hoje, não sei o que seria de nós.
Pamela, e você conseguiu algum show, conseguiu um lugar mais longe devido ao seu acesso ao MySpace?
Olha, show não, mas eu consegui uns contatos assim, para fazer uns sons com o pessoal da Bahia, com o pessoal de Portugal. Né? O pessoal de Portugal gosta muito do rap nacional. Então o pessoal fala, pô, vamos fazer e tal. Tem esse palco principal, que é um site de Portugal também. Tem o pessoal de fora do país, Nova York e tal, que também tipo, adiciona, né? Meu, a internet, ela vai longe, né? Ela vai bem longe.
Mas esses encontros são sempre no seu quarto, né? Você fala com o pessoal pelo seu computador ou é presencial? Vocês vão, se encontram fisicamente?
Então, por enquanto, é só pela internet. Esse pessoal da Bahia, eu marquei pra mais ou menos no final do ano, que eu vou estar indo pra lá e a gente vai chegar pra gravar alguma coisa juntos, assim, né? E vai fazer, cada um faz sua produção, né? Aqui, já vai meio esquematizando e quando chegar lá, a gente grava.
Bom, vamos continuar também aqui. Gostaria de desejar uma boa noite a todos, mas antes disso gostaria de pedir um pouco da Pamela para se apresentar para a gente. Mas antes, vamos fazer fechar aqui o encerramento do programa. Só deixar algum recado e os próximos passos de cada um. A Marcela já comentou, mas faltou a Franciele. Alguma coisa a mais nesses próximos dias, Franciele, argumentar sobre a cooperativa, algumas outras ações?
Na verdade, agora a gente está jogando fôlego na questão da Feira Preta mesmo, né? Que é uma feira por onde passam, acho que, milhares e milhares de pessoas, né? Acho que é o maior evento afro do Brasil hoje. Grandes artistas e também os pequenos grupos. Então, lá a gente tem que ter uma produção reforçada, por isso, ultimamente, a gente está voltado para isso.
Ótimo. Então, eu gostaria de agradecer aqui a Marcela, presente ao programa de hoje. Marcela, obrigada. Boa noite.
Obrigada, boa noite.
Também a Franciele.
Deixa eu só, posso claro, falar claro. Mais uma coisinha?
Claro, vontade.
Não, acho que como a gente está discutindo a questão da cultura alternativa e quando a gente está falando de política de cultura, no momento de conferência, uma coisa legal de dizer é o seguinte, Santos fala muito em cultura, se olhar para a TV, para o Coliseu, para as restaurações, etc. Se você pensar em tudo isso, é uma cultura muito mais voltada para os artistas e de alto custo. Então, se a gente fomentasse os pequenos grupos como nós e tantos outros que existem aqui na Baixada, a gente teria um custo muito melhor, muito mais baixo e acessaria uma grande parcela da população que também tem direito de ter acesso aos equipamentos e às manifestações culturais da cidade. Então, fica um abraço nosso aqui, especialmente o pessoal que é do coletivo de mulheres, que relaciona cultura e gênero, como a Marcela, como a Mari, que está aqui assistindo a gente hoje. E é isso.
Bom, eu vou encerrar o programa de hoje com a Pamela Pamelosa e um pouco da sua arte. Pamela, o microfone é seu.
Tá ok. Vou cantar um pedacinho de uma letra. A difícil descoberta de você mesmo, quando sua alma não manifesta, infesta o que resta, e você vê que nada presta com pensamentos trancados numa floresta. Se der uma brecha, o mundo vem e te sequestra, o que te resta? Eu faço parte desta orquestra, na busca incessável, a brisa é minha mestra. Ouço palestra de quem se julga adulto, cheio de ideias e culto, super astuto, com caráter camuflado no oculto. Você pode achar absurdo, rajado, rap sujo, tem a segunda opção, fazendo-se de surdo. Isso não é tudo, o tempo é curto, eu me confundo, tanta maldade no mundo, eu quase surto, a vida é um susto, e pelo justo eu valorizo seu caráter e não sua reputação. Na selva de pedra existe pouca opção, e na rotação você gira e acaba de frente à televisão. Os tempos mostram sinais como premonição, enquanto outdoors da cidade estigam o tesão. Escravidão do pensamento denomina a vida como momento, o tempo passa e no refrão é só lamento.
Obrigado a todos, uma boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.